Ninguém perguntou, ninguém quer saber. Mas meu nome é Pamela Natara e eu criei esse podcast para dar conselhos que ninguém pediu. Mas que eu queria muito que alguém tivesse me dado antes de precisar entrar numa síncope de ansiedade para chegar até eles. Eu nem espero que você concorde. Eu só espero te fazer questionar um pouquinho.
Voltei, como se nada tivesse acontecido, para soltar aquelas frases muito óbvias que eu solto. E a de hoje é... É preciso enxergar as pessoas como pessoas. Mas, Pamela, como que você acha que eu tô enxergando as pessoas? Não sei, brother, porque isso aí parte da sua subjetividade. Como já falou a Naisnin, não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Logo, você enxerga as pessoas aí de um jeito exclusivamente seu, só seu, porque toda construção em todos os aspectos da nossa vida derivam exclusivamente da forma como percebemos a realidade. E eu acho fundamental a gente ter isso em mente o tempo todo. As pessoas estão reagindo a tudo o tempo inteiro de acordo com o que elas são, de acordo com a realidade que elas construíram dentro das suas cabecinhas, com o repertório que elas acumularam até ali. E eu estou exatamente partindo do meu repertório, de como eu percebo a realidade, para dizer que eu ando sentindo essa necessidade aí de pedir para que a gente se atente ao esvaziamento da subjetividade das pessoas que nos rodeiam, que é onde eu acredito que mora toda a desumanização, e é na desumanização, na minha humilde opinião, óbvio, que nasce a indiferença. E o que, que mais mata no mundo se não a indiferença das pessoas? Não adianta a gente ficar aqui pagando de legalzão, de empático, de mesa quântica estrelar, se a gente não se comove com as catástrofes que estão rolando por aí. Nos comove com as injustiças que a gente vê acontecendo. Se quando a gente passa na rua, a gente não pensa no que a gente podia fazer para ajudar quem está morrendo de fome. Algumas pessoas não se comprometem nem com o peso das suas próprias palavras desumanizando os outros. Óbvio que existe gente realmente loucona e sádica no mundo, mas eu espero que não seja o seu caso, querido ouvinte. Então, vamos seguir pensando junto. Por que será que a gente não se comove? Eu chuto que é porque a gente não se enxerga ali no outro. Por isso é impossível se pôr naquele lugar. Aquele lugar de sofrimento que você abomina a ideia de passar, mas você não imagina que aquilo poderia acontecer com você, porque na construção da sua percepção de realidade, você está muito longe daquela pessoa. Porque talvez você nem o enxerga mais como uma pessoa. E isso torna impossível se conectar. E eu nem estou falando isso para você se sentir mal, na boa, porque eu acredito que isso é uma construção social a qual todos nós estamos suscetíveis. E eu estou exatamente te convidando a pensar a respeito desse despertar. E essa é uma questão que eu sempre fico refletindo, não só no âmbito da minha vida, claro que principalmente, mas quando eu converso com as pessoas ou situações que me contam, e com certeza esse interesse partiu de algum pontinho do meu repertório pessoal específico que me fez olhar para essas questões e me fez pensar, caramba, eu vou chamar as pessoas que eu gosto para pensarem nisso também, porque é importante para a gente procurar entender. Mas por que isso? Como é que teve coragem de fazer isso com alguém? Será que eu já fui assim também? E eu acho que é fundamental a gente fazer esse exercício de tentar mensurar quantas vezes a gente já pode ter sido desumano com o outro. Porque todo mundo já foi várias vezes. Inclusive, eu pretendo dar exemplos do nosso dia a dia para fomentar isso dentro de cada um de vocês, porque é mais comum do que a gente pensa. E eu acho que é exatamente por a gente não pensar muito a respeito que se torna tão comum. Mas precisa pensar e precisa também ser muito honesto para assumir isso. A gente precisa ter um grau de maturidade bem consistente para adquirir coragem de reconhecer as falhas e falar sobre as coisas difíceis. Falar de erro é difícil, mas precisa. E a gente precisa enxergar as pessoas como pessoas partindo da gente, porque as pessoas são falhas como nós. Todos nós somos falhos. E é a partir dessa apropriação e compreensão que a gente desenvolve humildade para assumir responsabilidade dos nossos atos. E só assumindo de verdade os nossos erros que a gente desenvolve como ser humano, desenvolve a nossa humanidade. Eu acho que a gente não é estimulado ao desenvolvimento humano. Nós somos estimulados a acumular riquezas, a atingir o shape padronizado da vez, a performar uma falsa perfeição, supostamente encaixados dentro do que é o padrão de sucesso do sonho médio. A nossa cultura tem muitos subterfúgios que roubam a nossa atenção. E eles vão alienando cada vez mais a gente para o mundo real. Mas, Pamela, a realidade não era uma construção individual? Sim, ela é. Mas, infelizmente, muitas pessoas vivem a vida como uma receita de bolo, correndo atrás dos ingredientes que são ditados pela sociedade, como parte dessa receita de sucesso. E isso vai adormecendo a nossa humanidade. A partir do momento que você joga as responsabilidades da sua vida em diretrizes externas, você vive cada vez mais no automático. Você interpreta as situações através do senso comum, que tenta o tempo todo empurrar a gente para tratar as pessoas como um padrão único, encaixá-las em lugares pré-determinados. E cabe a nós acordar para essa generalização, porque ela quer pautar o comportamento das pessoas e eliminar a diversidade, logo a complexidade do ser humano. Porque senão, quando você menos esperar, você vai estar gastando a sua energia para correr atrás de coisas que você nem sabe porque você vai estar andando com pessoas que não fazem sentido no propósito da sua vida. Talvez você nem descubra o propósito da sua vida. E pior de todos, você pode um dia se pegar reproduzindo ódios que nem te pertencem. Cada um é um, cada pessoa é o universo inteiro e a gente precisa urgente enxergar as pessoas como pessoas. E eu acredito que isso parta do autoconhecimento. Pelo menos para mim funciona assim. Quanto mais eu me olho, quanto mais eu me percebo, quanto mais eu desenvolvo a minha individualidade, olhando com sinceridade, assumindo cada pedacinho da minha trajetória, mais claro fica para mim a complexidade do ser humano, o potencial de crescimento dele. O que quer dizer que quanto mais a gente se cura, mais busca aprimoramento, a gente desenvolve um eu mais saudável, mais inteligente, suficiente para ter uma consciência substancial de si e da complexidade da mente humana, para jamais se inferiorizar ou se colocar acima dos outros. Um eu saudável, inteligente, ele enxerga que todo mundo é igual. Todos os seres humanos são igualmente complexos no processo de construção de pensamentos, levando em consideração que essa construção sofre muitas interferências culturais, familiares, geográficas, pipipi, popopó, infinitas. Quando a gente enxerga o outro de uma forma preconceituosa e limitada, a gente está só declarando que a gente está numa gavetinha tão estreita que não consegue absorver um conceito de ser humano maior que essa jaulinha que a gente criou para a gente ou que deixou que alguém pusesse a gente lá. E quando eu falo a gente precisa enxergar as pessoas como pessoas, é também sobre tirar do pedestal as pessoas que acham que podem falar qualquer coisa sem se responsabilizar pelo peso das suas ações. E aqui eu falo de pessoas que teoricamente são intocáveis, porque estão em posições de destaque, políticos, artistas, líderes religiosos, sei lá o que for. São pessoas falhas como qualquer um e têm o mesmo valor que qualquer um. A gente precisa urgente tirar o privilégio dessas pessoas, porque eu acredito muito que é esse acúmulo de privilégios que muitas vezes nos atrasa na questão de desenvolvimento de caráter, que para mim é inerente à humanidade. Não existe humanidade sem caráter. É a falta dele que torna qualquer um desumano e capaz de atrocidades contra o próximo. Na minha cabeça se formou esse conceito, e claro que eu posso estar errado, mas me parece muito real. Que todo ataque, todo desrespeito, toda indiferença, toda mazela humana nasce ali quando se esvazia a subjetividade do outro, quando se olha para o outro e não reconhece que ali tem uma pessoa com sentimentos, com passado, com dignidade, com necessidades exatamente igual a você, que não é mais especial que ninguém, porque ninguém é mais especial que ninguém. E eu não quero que isso aqui soe bíblico, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou tentar não atrelar isso à espiritualidade como eu sempre faço. Porque eu acredito que do conhecimento empírico de cada um, todo mundo vai conseguir tirar uma situação desconfortável onde consegue ver nascer o desrespeito no esvaziamento do outro. Na objetificação do outro como instrumento da vontade de alguém. Seja ela qual for, de acordo com o momento que for. Só que geralmente a gente nem para para refletir sobre eles e acaba naturalizando essa falta de respeito com as pessoas ao redor. Por exemplo, quando você pega seu celularzinho, aí você entra todo bonitão numa rede social, como o Instagram, por exemplo, que virou uma vitrine de pessoas. Aí você começa a julgar as pessoas. E aí vai piorando, você começa a comentar pejorativamente sobre as pessoas. Você destitui elas de sentimento para isso. Porque você não atacaria uma pessoa assim no seu dia a dia, ou pelo menos não assumiria isso. Mas na internet, parece que deixa de ser uma pessoa, né? É um objeto de observação que te propicia esse descarregamento sem peso de consciência de coisas ruins. E eu queria abrir parênteses aqui. Não se engana, tá? Essas coisas que você projeta nos outros estão todas em você, brother. O outro tá lá só vivendo a vida dele. Outro exemplo super comum que a gente pode pensar aqui é quando alguém faz uma piada com outra pessoa, sem se questionar se aquilo ali pode ser um ponto delicado na vida dela, ter um peso extra na trajetória dela. A gente consegue perceber que isso acontece porque alguém não tá enxergando o outro como um ser humano, que como qualquer pessoa, tem vulnerabilidades, tem pontos delicados e não gosta de ser ridicularizado, como provavelmente a pessoa que faz a piada também não. Todo mundo conhece um filho mimado que não valoriza os pais porque os vê simplesmente como provedores, ignorando que ali do outro lado tem uma pessoa, tem uma história, tem sonhos interrompidos, tem vontade de acertar, mas que também comete erro. Tem gente que trai o parceiro e continua com ele porque usa como ferramenta para suprir sua carência, ignorando que do outro lado também tem uma pessoa com sentimentos que merece ser amada, que merece ser feliz, respeitada. Tem chefe que maltrata o funcionário o dia inteiro, fazendo um inferno na vida dele, ignorando que ali tem uma pessoa que só quer ter a dignidade de pagar suas contas e viver numa boa. Ou seja, existe 1 milhão de exemplos rotineiros para a gente refletir sobre como o desrespeito se torna possível quando você deixa de enxergar o outro como igual. Eu procurei falar de desdobramentos muito comuns no nosso dia a dia, mas se a gente abre um pouquinho para uma escala maior, as coisas ficam catastróficas. E eu acredito que é sempre bom a gente fazer esse exercício mental, que talvez nos leve a refletir que a maioria das catástrofes da humanidade aconteceram por desvios morais que, quando em pequenos desdobramentos do nosso dia a dia, são abafados por essa condescendência da hipocrisia social. Mas quando potencializados de acordo com o poder dos personagens em questão, se tornam catastróficos. E é por isso que a gente precisa dar tanta atenção. É por isso que a gente precisa dar peso e cobrar responsabilidade quando percebe esse tipo de coisa nascendo, na gente ou nos outros. A gente precisa analisar com sinceridade que toda vez que alguém finge que não vê uma pessoa racista sendo preconceituosa, e ainda um pequeno desdobramento está sendo conivente com um fluxo de comportamento que leva a 77% das vítimas de homicídio no Brasil, por exemplo, serem negras. E na raiz disso a gente tem o quê? O esvaziamento da humanidade de uma pessoa, nesse caso por conta da cor da pele. Eu posso ser mais catastrófica ainda e lembrar que foi uma narrativa antissemita que desumanizou um povo inteiro, que propiciou o genocídio de cerca de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Com um monte de gente vendo, todo mundo sabia o que estava acontecendo, mas estava naturalizado pela narrativa de desumanização dessas pessoas. E é por isso que se torna inadmissível ver um podcaster minimizar uma atrocidade como o nazismo. Porque o que mais mata no mundo é a indiferença das pessoas. E a gente não pode ser indiferente à crueldade em nenhuma escala. Por isso é tão importante que a gente se responsabilize por esses desvios dentro do nosso pequeno poder, desde dentro do nosso círculo de convívio, desde e principalmente de nós mesmos. A gente vive num mundo onde a ignorância está sendo cultuada de uma forma muito perigosa. Onde as pessoas estão sendo estimuladas a atacar as outras. Onde infringir o outro ainda é sinônimo de divertimento. No mesmo mundo que ser gay ainda é considerado crime em 70 países diferentes. E esse tipo de dado torna fundamental que a gente repense o que a gente está alimentando. Quem a gente está impulsionando. Não só com a nossa postura, mas inclusive com a nossa omissão. Eu não estou falando para você sair por aí sendo um ativista dos direitos humanos. Eu até acho incongruente que a gente não seja, porque até onde eu sei, todo mundo é humano. Mas ok, eu não estou falando para você pegar o problema do mundo inteiro para você, levar a gente para morar na sua casa. Mas faz sua parte, irmão. Eu vim tentar te pedir, se der, na boa, pelo menos, olha para as pessoas com dignidade, porque elas têm exatamente o mesmo valor que você. Elas merecem o mesmo respeito e cuidado que você. E elas estão esperando ser tratadas tão bem quanto você espera. Só que às vezes ainda, a pessoa que está do outro lado, ela pode ser mais sensível que você. Ela pode estar numa situação de mais vulnerabilidade. Ela pode ter muito menos privilégios sociais que talvez você nem consiga pesar o tanto que você tem, de tanto que a sua vida pode estar fácil. E numa dessas, você desliza, perde a mão e você pode causar um estrago definitivo. Ainda mais se você for um boy inconsequente com muita visibilidade. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. E nós somos bem pequenininhos no mundo de 7,7 bilhões de realidades diferentes. A gente não sabe nada, principalmente o que passa dentro das pessoas. Todo mundo que você encontra está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito, então seja gentil. Sempre essa frase, sempre um clichêzão, mas eu vou me repetir aqui. A gente fica velho e entende que clichês são verdades condensadas e por isso tão importantes de serem reproduzidas. Porque o mundo está cheio de coisas que teoricamente são verdades, mas que a gente ainda não absorveu de verdade. Como não faça aos outros o que você não gostaria para si mesmo. Como o respeito básico que nós temos obrigação de ter com as pessoas que nos rodeiam. Com a história que cada um carrega. Porque é exatamente isso que nos torna humanos. Eu falei que não ia falar de espiritualidade aqui, mas eu menti. Vou parafrasear o Osho. Tem uma frase dele que eu amo, que é: desenvolver-se é uma prerrogativa dos seres humanos, mas somente uns poucos reivindicam esse direito. E desenvolver-se parte basicamente da autoobservação dos seus atos. A forma como lidamos com as pessoas parte da projeção das nossas emoções internas. Eu falei de autoanálise, imaturidade, porque percebendo os nossos defeitos e nos propondo a melhorar, a gente vive melhor. E é sobre melhorar para todo mundo, porque consequentemente permite que as pessoas vivam melhor também, porque a gente passa a reverberar isso. Não tem como ser diferente. E mais uma vez eu vou dizer que isso parte de alguém que acredita que a gente está aqui para desenvolver o potencial humano, não para se acomodar na mediocridade. E é por isso que eu vim aqui convidar vocês para enxergar as pessoas como pessoas partindo de vocês. Que é uma obviedade, mas a gente ainda precisa lutar muito para um dia, quem sabe, romper com esse status de neutralidade, uma sociedade que ainda tolera o intolerável. E antes de mais nada, é importante essa autoanálise porque o respeito que a gente toca à vida das pessoas fala do respeito que a gente carrega internamente, que é substancialmente o processo de amadurecimento do ser humano. Não o amadurecimento erudito, acadêmico, o amadurecimento real, que eu acredito de coração que seja o caminho natural de todo mundo. Que é gostoso pra caralho, mas é a maior treta. Vamos se respeitar, vamos se tratar. Quando a gente olha com humildade para as nossas necessidades de aprimoramento, fica mais fácil que a simpatia se estenda para os processos das pessoas ao nosso redor. Todo mundo comete erros. O que importa é sempre buscar a melhoria. E para aumentar sua consciência, você precisa se questionar constantemente. Questionar suas ações, suas escolhas. E assim aprender a enxergar com os próprios olhos. Para não ser refém do preconceito alheio. Para poder apreciar o ser humano que existe em cada encontro que a vida nos proporciona. Se você não concorda com o que eu falei, beleza, eu respeito a sua opinião também, mas vamos nos respeitar, parar de infringir o outro. No momento histórico que a gente está cheio de informação, não dá mais para ser desrespeitoso e fingir que não percebeu. Porque tudo pode ser muito relativo, mas todo mundo funciona igual quanto ao respeito. E ele não tem relatividade. Todo mundo sabe como não gostaria de ser tratado. E nada tira de você a sua obrigação de ter esse discernimento. Enxergar as pessoas como pessoas.